Lali te puso qué peligroso, que son muy peligrosos.
Está enojada con vos.
¿Sabés quién es Lali Espósito?
Perdón, no.
¿Cómo que no sabés quién
es? No sé quién es. Yo escucho los Rolling Stones o escucho ópera, o sea, entonces no soy muy idóneo en música popular.
Olá, ouvintes do Simplificando Cinema. Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E como vocês devem ter ouvido aí, uma intro um pouco diferente. Hoje nós vamos falar sobre, não sei se o nome é fofoca, né? Mas o entrave entre a Lali Espósito e o, infelizmente, presidente da Argentina, Javier Milei. E para a gente comentar esse assunto, que não é só no âmbito do entretenimento, mas que abrange toda a política cultural da Argentina e todo o desmonte que o Milei quer fazer com o país. Hoje eu trouxe aqui a produtora e roteirista Lívia Estevô, que trabalhou aí na Argentina por 15 anos, então ela tem um panorama super extenso do país aí para dar para gente nessa parte da cultura, e também provavelmente vai ser aí a nossa co-host do Simplificando Cinema. Então, Lívia, se apresente para os ouvintes começarem a te conhecer, a saber a sua voz, fale aí o seu histórico enquanto trabalhadora da cultura também, para a gente começar esse bate-papo.
Olá, oi Marina, tudo bem? Bom, eu sou a Lívia, espero que vocês não se assustem muito com a minha voz. Eu trabalhei muito tempo na Argentina, eu estudei cinema na Argentina, na Universidade de La Plata, durante 6 anos, depois eu me mudei para Buenos Aires, e durante esse período todo eu trabalhei entre televisão e cinema, na Disney, na HBO, por lá. Então, assim, o panorama geral da Argentina da cultura é que sempre foi uma coisa que eu amava da Argentina, a cultura, e mesmo o cinema, agora é desolação, desolação total. Então,
é tristeza, né?
Tristeza.
Ai, nossa, nem falo. Só de ler as coisas, toda semana eu tô lendo alguma coisa por causa da newsletter, então, assim, parece que as coisas vão piorando ao longo das semanas, assim, é desolador, assim. Dá vontade de sair daqui, lá no protesto, bater panela também, porque tá bem triste a situação. E como se não bastasse, né, uma situação que é bom da gente frisar logo no começo, que não começou com o Milei, mas começou com um carinha aí chamado Maurício Macri, o desmonte do audiovisual, mas mais para frente a gente pode destrinchar um pouco sobre isso. Infelizmente, não fica só nisso, né? O presidente Javier Milei, ao invés de tentar resolver os problemas do país, pelo qual ele foi eleito para tentar fazer isso, resolveu criar uma encrenca com a Lali Espósito. E quem é Lali Espósito? Lali Espósito é uma atriz e cantora argentina, e lá no tweet dela, em resposta ao Milei, né, depois de meses de silêncio, até porque ele não merece tanta atenção assim, ela descreve que trabalha desde os 10 anos de idade, hoje tem 32 anos, então tem 22 anos de carreira, e ela começou como atriz de telenovelas infantis aí, da muito conhecida nossa aqui pelo Brasil, a Cris Morena, né? Fez Chiquititas, fez Casi Ángeles, foram novelas que passaram aqui, Chiquititas Argentina eu acho que não passou aqui, mas teve a versão brasileira lá nos anos 90, que teve um olho bem apurado da própria Cris Morena, né? Como foi Rebelde, enfim. Esses sucessos aí juvenis que a Cris criou e virou sucesso, né? Então a Lali, ela é conhecida muito na Argentina por conta desse histórico de novela e do grupo, né, do Team Angeles. E depois que ela seguiu carreira solo, ela acabou se tornando uma das cantoras mais populares de pop argentino que a Argentina tem hoje, né? Então, é uma grande artista do país. Ela, um pouco antes das eleições, ela ganhou um prêmio, né, de honraria lá. Acho que, não me lembro se foi na Prefeitura de Buenos Aires. Acho que foi na Prefeitura de Buenos Aires. Como artista de destaque, então ela é bem conhecida mesmo, né? E tudo começa lá em agosto do ano passado, quando ela fez um tweet aí super pequeno, falando da tristeza dela em o Milei ter sido mais votado nas primárias, né? Para quem não sabe, na Argentina tem essa fase das primárias, né, em que os eleitores vão escolher os candidatos dos partidos que vão concorrer aí ao primeiro turno das eleições presidenciais. Então, era no meio dessas primárias, o Milei saiu na frente dessas primárias. Se eu não me engano, acho que foi com 30%, né? Ou foi um pouquinho mais do que isso?
Sim, ele saiu na frente com 30% aí.
E aí todo mundo ficou super assustado, né? Porque até então, apesar de todo o problema político e econômico do país, se acreditava que o Massa fosse fazer uma primária melhor do que isso, então assustou, né? E a Lali logo foi pro Twitter fazer esse tweet dela, né? Sobre a tristeza dela, né? Que pena, que triste. 4 palavrinhas somente. E o nosso desquerido Javier Milei, desde então, tomou um grande ar sobre isso, né? E aí depois ela escreveu mais um tweet um pouco maior, falando sobre a decepção dela, das pessoas votarem em um cara que é anti-direitos. Porque o Milei não só é contra a cultura do país, mas ele é contra o aborto, ele é contra o Estado de maneira geral, né? Então, todas as legislações que a Argentina tem hoje para o bem-estar do cidadão, ele quer cortar. E a Lali está no oposto, né? Ela foi para a rua lutar pelo direito do aborto legal. Ela é uma pessoa muito ativa politicamente falando, além da cultura, né? Ela é uma artista que ela se posiciona muito bem. Então, ela é completamente o oposto que esse governo quer, né? E aí, Lívia, para você que tem acompanhado essa treta também, já com esse olhar de pessoa que ficou 15 anos na Argentina, né? Uma discussão completamente desproporcional, né? O Milei, ele chamou para uma briga que ele não vai conseguir vencer, porque imediatamente, logo depois, todo mundo saiu em defesa da Lali, e isso virou uma perseguição praticamente pessoal, né? De agosto para cá, tem vários tweets do presidente que ele curtiu na rede social falando dela e com altas cargas de misoginia, machismo e aquela aversão natural da cultura que a gente já conhece bem, porque infelizmente a gente também passou por um Milei, que foi o Bolsonaro, né? O que você vê disso, assim, né? Tipo, ganhou a mídia, graças a Deus, depois de muito tempo no Brasil, primeiro também por causa do texto da Bela, né? E aí quem não conhece pode ir lá no Exclamação ler o texto da Bela, que tá super explicadinho, super contextualizado também com a visão dela de fã da Lali, mas repercutiu a ponto até do Globo fazer várias matérias sobre a Lali Espósito, né? E aí a gente chegou nesse clímax, né? Que é a Argentina convulsionada e o Milei preocupado em falar mal de artista na internet.
E não só na internet. O Milei está usando a Lali em todas as entrevistas que ele dá. Acho que a semana passada ele deu uma entrevista para 3 jornalistas muito conhecidos na Argentina, entre eles um é o Mahu, que tem essa visão mais conservadora e são aqueles típicos homens de imprensa. E ele falou que a Lali é Lali Depósito, porque ele fez um joguinho de palavra, que ela era um depósito de dinheiro. E ele repetiu essa piada umas 3-4 vezes, que não produziu nenhuma graça, mas ele tem essa... Bom, um pouco parecido com o pai dele brasileiro, né? Essa vontade de querer produzir piada sem graça. E agora ele deu uma outra entrevista, acho que ontem em Córdoba, ele voltou a falar da Lali. Eu estava escutando hoje uns programas de rádios argentinos e até uma falava, não, de novo, até nos programas de rádio mais conservador, ninguém mais aguenta o Milei falando sobre a Lali. É o tema dele, é a obsessão dele. O Milei tem essa personalidade muito obsessiva, eu acho que até mais do que o falecido Bolsonaro, porque ele repete, ele tem esse olhar assim ao vazio e ele fica no mundo dele repetindo a mesma coisa. E com a Lali é isso, e você entra no Instagram, no Twitter dele e é uma catarata assim de coisa da Lali, assim, usando toda essa estética que do Bolsonaro era aquele cachorrinho desenhadinho, assim, aquele desenho meio de igreja, pintadinho. Na Argentina é umas montagens com inteligência artificial de um leão e não sei o quê, e ele faz essa coisa com a Lali, um leão matando a Lali. E tem várias montagens que ele dá retweet. Então, basicamente, a cabeça do presidente da Argentina, do presidente do país com a maior inflação do mundo, está pensando numa artista pop, que é incrível, que é a Lali, que todo mundo ama, mas enfim, é uma artista pop. Não devia ser esse o foco, né?
Exatamente. E é uma artista que está em evidência na parte mais jovem do país, né? Sim. Então é a juventude que ele tentou conquistar para ele muito as coxas, né? Durante a eleição e não conseguiu. A Lali é uma voz opositora que traz muitos jovens a pensar todos esses problemas, né? Tanto machismo quanto a cessão de direitos contra o aborto, contra a cultura. E ele começou a falar que ela vive do Estado, né? Porque ele a direita argentina também está com essa mentalidade, né, que está se espalhando por essa extrema-direita, que é criticar a cultura, é criticar o artista. A gente viu isso nos prêmios Goya, agora na Espanha, né, que o Almodóvar, quando subiu para receber o prêmio, falou na cara de um político da extrema-direita que estava na premiação, que pouco tempo antes falou que a Espanha não devia dar dinheiro para o audiovisual, e o Milei, tanto o Milei quanto o falecido nosso aqui, também tem essa ideia, né, de que cultura tem que ser financiada por via privada, e aí eles começaram também a cair em cima dela, que gerou, né, esse apelido do Lali Depósito, por conta dessa falsa noção de que é o Estado que dá dinheiro para ela, ela só sobrevive do Estado. E a gente sabe que não é verdade, né? Até no caso dela, muito menos, porque se a gente quiser ver um show dela, a gente vai ter que pagar. Então, assim, não é o Estado que está me dando, não vou receber um e-mail do governo argentino me dando um ingresso para ver a Lali, eu vou ter que comprar. Mas, obviamente, que lá na Argentina acontece a mesma dinâmica como em qualquer outro país normal no mundo, que tem os shows contratados por prefeitura, por municípios diversos, para feiras culturais, enfim, parada LGBT, essas coisas. E ela é convidada para ir cantar como artista de renome que ela é, e obviamente que ela vai cobrar pelo trabalho dela, né? Ninguém trabalha de graça, né? Ninguém tem zero compensação com algum trabalho que faça, e com ela não é diferente. Então tem essa coisa, né, de pegar o artista mesmo para ser bode expiatório e tentar transformar a opinião pública contra a cultura. Isso me chama muita atenção na Argentina, porque a gente que tem essa visão um pouco de fora, né, que tipo, lê sobre o país, lê sobre os incentivos culturais que tem na Argentina, mas não vive o país de forma profissional como você viveu, a gente tem muito essa visão de que é impossível transformar a visão do cidadão argentino para ele ficar contra a cultura. Mas não é bem assim, né? Porque na internet eu já vi muita coisa, mas tanta besteira que eu falo, gente, os brasileiros aprenderam a falar espanhol e estão se passando por argentino, porque não é possível que seja a mesma besteira repetida em outro idioma, assim, surreal.
Eu acho que é um pouco... eu devo dizer que, para mim, para eu que estava dentro da... na Argentina, para eu que estava dentro da Argentina e vivia o setor cultural, eu também achava bastante difícil que a Argentina tivesse uma relação com a cultura de distância ou de até de ódio, né? Esse rechaço tão grande que o Milei demonstra. E eu achava muito difícil. Eu via um público bem fomentado e bem estruturado, e que isso não ia acontecer, por mais que tivesse o Macri, que tivesse acontecido vários desmantelamentos ao longo do governo do Macri, ao longo do governo do Menem, e a gente vai ver com toda a aparição do Inca e tudo, que, como foram sempre governos de direita que trataram de tirar o fomento estatal da cultura. Mas existia uma percepção muito forte de que a cultura era a base do povo. E me surpreendeu um pouco, assim, porque eu também leio os comentários e eu fico, ué, que estranho, da onde vem tudo isso? E eu acho que é toda essa tática da direita, né, a nível mundial, de usar essas fake news com relação ao incentivo que... Ai, confundi aqui. Essas táticas da direita de usar essas fake news de como o Estado gasta com a cultura. De falar que o Chaco, que é uma província muito pobre da Argentina, gastou 350 mil dólares com a Lali, quando não foi isso. Foi com a venda inteira do show, que é um show gigante. Então, essas fake news funcionam na Argentina como funciona em qualquer lugar. Essa rivalidade entre a Lali e o Milei é muito parecida com o que o Trump está fazendo com a Taylor, por mais que não sejam artistas iguais. Mas funciona também como uma cortina de fumaça para tratar de temas mais sérios. Então, assim, eu também me surpreendi com tudo o que está acontecendo na Argentina a nível cultural. Porque, sim, existe uma força muito grande de luta contra esse desmantelamento. Então, vamos ver aí como vai ser. A Lali é uma força muito grande, ela tem uma voz muito grande, e como você falou, ela chama a juventude. E ela chamou a juventude, inclusive tem um cantor novo argentino chamado Dillon, que ele não era político, nunca fez nenhum comentário político, ele foi para o Cosquín Rock, que é o festival onde a Lali fez uns comentários do Milei em cima do palco, e aí que ele enlouqueceu. E ele fez um comentário, esse Dillon fez um comentário, fez um jogo de palavra com uma música falando que tinham que matar o Caputo, que é o ministro de Economia da Argentina agora. E, enfim, ela está trazendo gente que não era ligada à política para ter uma força a mais nessa luta contra esse governo. Então, eu acho que, no final, não está servindo para nada para o Milei essa... E está servindo com que a Lali também seja conhecida fora da América Latina, né?
Foi um tiro pela culatra, foi, né? E outra coisa, né, no meio disso tudo, até a resposta, a última resposta que ela deu para ele nas redes sociais, essa força que ela teve de não recuar, né, por mais que as pessoas ficassem em cima dela. Então, às vezes, ela postava coisa na internet que não era nem relacionada à política, nem nada. E aí tinha os famosos incéis libertários lá falando que ela roubava dinheiro do governo, que ela estava com medo do Milei porque ia acabar a mamata dela, né? Vamos aportuguesar os comentários. Ia acabar a mamata dela, etc. E ela não se rendeu em nenhum momento, né? Ela foi para esse festival, que é um festival importantíssimo na Argentina. Foi a primeira vez dela lá. E ela mandou essas frases contra ele, né? Até mudou a letra da música, falando que ela vivia de Estado, do Estado, etc. e tal. Mas outra coisa... Além dela puxar esses artistas que não eram tão políticos, ela incomodou o silêncio da classe artística argentina, que até então estava bem quietinha, né? A classe artística mainstream, né? A elite, sim, artística, porque o trabalhador cultural mesmo, de sol a sol, está na rua desde que, antes até dele ter sido eleito presidente. Mas ela incomodou uma par de artista que não tinha falado nada, que tinha não tomado partido com a eleição do Milei, e agora todo mundo aí postando foto com ela, comentando, curtindo. Então ela teve uma repercussão interessante nesse sentido também, que eu acho que vai... não digo mudar, né? Porque o artista que está na elite, ele se posiciona, mas ele também não vai tanto para a rua, depende muito, são muito poucos que fazem isso, a Lali é uma exceção. Mas acredito que vai mexer um pouco com o que tem acontecido nesse âmbito cultural, né? Porque desde o ano passado... A classe está unida, isso me impressiona, porque aqui no Brasil a gente não teve esse mesmo tom de união que nem tem na Argentina. Aqui no Brasil a gente tem uns blocos totalmente divididos, né, da cultura. E quem é do audiovisual não vai em manifestação de quem é do teatro, quem é do teatro não vai em manifestação de quem é do audiovisual, mas na Argentina, pelo que me parece, do que eu leio, do que eu me informo, é todo mundo junto ali pelo mesmo objetivo. Então, eu acho que vai dar um pouco mais de peso nessa luta, porque, querendo ou não, todo esse fuzuê que ele tentou armar é um pouco também para que as pessoas não vejam os desmandos que ele está tentando fazer na legislação cultural como um todo, né? Os impactos do decretaço para o mercado audiovisual, né? Quando saiu esse decretaço, da lei ônibus, né, que não saiu por fim. Tinha várias coisas contra o INCA, e tinha algumas coisas parecidas com o que a gente tem no Brasil, né, de acabar com a cota de tela de exibição de filme argentino, que já é algo que está prejudicado desde a época do Macri, inclusive. Acabar com o financiamento para curta-metragem e abrir o fundo de fomento do INCA para obras estrangeiras. Então, o INCA deixaria de financiar somente os argentinos para dar dinheiro para o estrangeiro, né? Então, quer dizer, é mais uma etapa que fortalece o monopólio estrangeiro dentro do país.
E aí que você... Bom, primeiro que Milei não poderia ter escolhido pior, então, sua rival, né? Realmente saiu, o tiro saiu pela culatra com a Lali, que é um furacão e conquista todo mundo, assim, e ela não baixa o pé. Agora, bom, daí que a gente vê mesmo como essa estratégia de incentivar a cultura é também uma estratégia moral e ideológica de destruição do que é a cultura nacional mesmo. Porque se um presidente fala que não tem dinheiro, mas depois existe dinheiro para fomentar um filme estrangeiro, é realmente a busca do negócio pelo negócio, né? É buscar o aval e o incentivo desses grandes monopólios. Esses monopólios agora na Argentina estão quietos, eles estão bastante satisfeitos, ainda que eles demonstrem em alguns comentários não tá com o fim da lei de telas, todos os grandes... Ai, como que fala? Os grandes...
As majors norte-americanas?
Não, os filmes tanques, isso. Fala tanque?
Blockbuster,
viu?
Né?
É isso, Blockbuster. Uhum. Com o fim da lei de tela, os grandes blockbusters voltam a tomar um lugar protagônico, do qual eles nunca saíram, mas de alguma maneira o Estado tentava diminuir o espaço desses lugares, desses blockbusters. E agora eles têm via livre para invadir o cinema.
Isso não foi aprovado. Mas não quer dizer que o Milei sossegou o facho dele para a cultura, né? Agora ele vai tentar ir pelo DNU.
O presente superando no passado, entre o gasto do dia e sentado, que se fumou, que se vive, que se vive, que se vive, que se vive del Estado.
Mas vamos explicar, né, o que é DNU aí, para quem não está familiarizado com essas siglas argentinas, com a política argentina, o que significa isso e por que ele, se ele quiser seguir a Constituição do país que está ativa ainda, ele não pode fazer isso.
Bom, o DNU significa Decreto de Necessidades e Urgências, que seria um decreto que Poder Executivo pode usar para modificar alguma lei sem passar pelo Poder Legislativo. Tem esse nome de necessidade de urgência justamente porque ele não pode ser usado ao Deus dará. Ele precisa ter uma lógica de necessidade e algum caso de urgência para que ele seja utilizado. Não é o caso agora, mas o Milei está usando isso desde o ano passado, quando ele assumiu. Ele vem tentando passar tudo para o DNU, só que a DNU tem um limite. Ela pode existir durante um ano e depois ela tem que voltar para o Congresso. O que o Milei quer fazer, ele quer mudar a Constituição do país, com essa lei ômnibus, e ele não conseguiu maioria no Congresso agora. Ele vai tentar de novo com a lei ômnibus, mas enquanto isso ele vai querer acabar com a cultura através de uma DNU. ele pode tentar, mas ele não pode passar por cima da lei, que é a Lei 1741, que é uma lei de fomento à atividade cinematográfica nacional, que está tá dentro da Constituição, porque a Constituição argentina diz que o Estado deve fomentar a cultura e as artes. Então, essa está dentro da Constituição do país. Então, a gente vai ter que ver como vai ser essa luta dele. O que ele tem poder de fazer na CDNU é modificar o sistema do INCA e do Fundo de Fomento, que é o que ele vai fazer. E isso vai trazer um montão de consequências bem graves para o cinema nacional e para o audiovisual nacional argentino, como um todo, e vai afetar toda a região, eu acho.
É, né? Porque, assim, para a gente aqui no Brasil, a Argentina é importantíssimo para o audiovisual. É o principal parceiro estrangeiro que a gente tem no audiovisual é a Argentina. E ano passado a gente teve a assinatura da renovação do acordo de coprodução com Brasil e Argentina, né? Que era algo que a Argentina estava sentindo muita falta, porque durante Bolsonaro a gente não teve nem coprodução, nem nenhuma outra linha do FSA. E isso que você está falando do INCA, que o Milei vai tentar fazer, o Bolsonaro também tentou fazer, né? Mas eu não sei até onde que ele pode chegar no INCA, porque o INCA ele também é uma espécie de agência regulamentadora, né? Na Argentina. Então, ele é um órgão supostamente autárquico. Se eu não conheço profundamente a lei que tem na Argentina, mas partindo do pressuposto que tem o mesmo poder de ingerência no audiovisual que a Ancine tem aqui, não é tão fácil assim para ele fazer isso, né? Assim, o Congresso teria que aprovar muitas dessas medidas do INCA. Meu medo maior com o Milei nesse sentido, desses decretos que ele quer fazer, é ele tentar enxugar o INCA por dentro, como o Bolsonaro fez aqui, né? A Ancine continuou ativa, de certa maneira, não teve nenhuma canetada para o fim da agência, ela continuou ativa, as pessoas continuaram trabalhando, mas em contrapartida, ali por dentro, ele conseguiu comprar as pessoas, né? Então, o Bolsonaro, no caso, ele comprou o apoio do diretor-presidente da Ancine, que continua sendo a mesma pessoa, e eu acredito que o Milei possa fazer isso. Isso já é bastante grave, né? Porque uma vez que você debilita um órgão dessa importância, nada anda. Como a gente viu aqui, 4 anos de perrengue, e foram 4 anos que a gente teve que dar o sangue e tudo nosso para trabalhar com plataforma de streaming. E é interessante isso que você traz, porque o INCA também estabeleceu um prazo ano passado das plataformas se registrarem enquanto empresas ativas do audiovisual, né? E, consequentemente, mexeria bastante nessa questão dos direitos patrimoniais das obras e começariam a pagar imposto enquanto empresa registrada no país. Ainda não é um imposto para dentro do audiovisual, né? Não é uma regulamentação do streaming nesse sentido, que é algo que eles estão lutando muito, e acho muito difícil se o Milei ficar 4 anos, o que eu ainda aposto que não vai acontecer, mas se ele ficar 4 anos, isso não vai sair. Acho muito difícil, porque o Congresso, por mais que apoie o cinema, também deu uma decepcionada, né? Não teve tantas mudanças durante a gestão do Alberto. Isso foi um ponto bastante decepcionante para a indústria argentina, que tinha esperança de ter alguma coisa mais positiva e não teve. Então, acho que meu medo é esse, assim, né? Tipo, dele acabar com essas coisas, né? Do registro das plataformas, principalmente, porque elas vão virar meio que um bot salva-vidas, como aconteceu aqui no Brasil.
Sim, é justamente isso. Acabar com o Inca, ele não vai acabar, mas ele vai tentar recortar ao máximo. É bem isso que você falou, Marina. Porque o que ele vai tentar fazer é diminuir... Porque o Inca tem uma visão para as pessoas de fora, que eu acho que acontece no Brasil também, que ele só funciona para financiar, para dar subsídio de produção para filme. Quando não é essa a realidade, né? Ele tem 50% do orçamento dele para produção, para subsídio e crédito, e os outros 50% são para atividades gerais, como o ENEC, que é a Escola de Experimentação Cinematográfica, que é muito importante no cinema argentino, o Cine.ar, que é uma plataforma... Eu acho que todo mundo tem que começar a assistir Cine.ar, porque ele vai acabar logo.
Muito bom.
Mas é uma plataforma muito boa para assistir filme argentino. Para fomentar todos os festivais, Festival de Mar del Plata, que é um festival nível A, de categoria A, os outros festivais menores, até o Bafice, e as ventanas de venda de filme argentino no exterior. Né? Então, todas essas atividades do Inca também, todas essas atividades também são financiadas pelo Inca. E também o Espaço Gaumont, que eu não sei se alguém for para Buenos Aires vai assistir o filme aí, que é um espaço financiado pelo Inca, que só passa filme nacional, é ótimo. E são várias salas pelo país. A Argentina é um país muito amplo e muito concentrado em Buenos Aires. Então, a função do Inca também é de tratar de expressar o orçamento gerado de cinema para outras regiões do país. O Inca tinha uma estrutura organizacional do presidente, vice-presidente, uma assembleia geral e um conselho assessor. Esse conselho assessor tinha 11 representantes, sendo que 5 era da indústria e 5 das regiões de todo o país, um de cada região. Esse era um fator muito importante, porque dava dimensão do que é o cinema no resto do país. E isso ajudou muito, por exemplo, nos últimos 5 anos a gente viu muita produção vinda do sul do país, de Bariloche, de Mendoza também, mais para o oeste. Então se regionalizou um pouco o cinema argentino, que sempre foi uma crítica muito grande por estar concentrado em Buenos Aires. Eu que venho de La Plata, assim, tem uma rixa entre La Plata e Buenos Aires, e La Plata está do lado. Imagina quem está, assim, a 2.000 quilômetros de distância.
É meio Brasil com eixo, né? Rio-São Paulo e as outras regiões que acabam ficando praticamente sem atenção.
Mas a Argentina concentra quase 90% do território da população em Buenos Aires. Então, é o Brasil exponenciado a 1 milhão, eu acho, o nível de concentração em Buenos Aires. Isso, por outro lado, também ajuda nessa, como você estava comentando, na união da luta do setor inteiro. O setor inteiro está quase todo concentrado em Buenos Aires, então é muito fácil de mobilizar esse setor. Por isso a gente vê, assim, é muito mais palpável você ver numa marcha vários setores da indústria juntos, porque eles estão todos lá em Buenos Aires, a maioria está todos na mesma rua, sabe? Então, ajuda um pouco nisso. Mas, enfim, como a gente estava falando do Dito, indo para o outro lado aqui. Outra coisa importante dessa estrutura organizacional é que os representantes eram escolhidos por assembleia. E agora o que o Milei quer fazer é eliminar, primeiro, todos os representantes de regiões culturais do país, ficar só com 8 representantes, e eles vão ser indicados pelo presidente. e o presidente vai ser indicado pelo governo. Então, o que acaba é essa, justamente essa independência que o Inca tinha de funcionamento do executivo. Agora ele começa a funcionar, ele começa a pôr as mãos dentro do Inca, que é o que o Bolsonaro fez. E é uma estratégia justamente para matar o Inca desde dentro. Então, fora não terminar com financiamento de filme de curta-metragem, fora um montão de outras coisas, esse é o core do que o Milei pretende fazer acabando com o Inca. É fazer com que seja alguém funcional ao seu governo e acho que também funcional às multinacionais que estão na Argentina em peso e querem produzir na Argentina, porque tem o know-how, tem tudo e vão conseguir, né? Sem pagar imposto e sem construir o cinema nacional.
É, isso é um escândalo, assim, isso é um absurdo tão grande. O Bolsonaro, ele também fez uma coisa parecida aqui, que ele colocou no Conselho Superior de Cinema muita gente que era representante de grandes conglomerados. Então você tinha um cara lá da Record, imagina, um cara da Record dentro do Conselho Superior de Cinema, né? Eu fico pensando assim, um cara que seja alto executivo, sei lá, da Globo Argentina, não sei qual que é o canal que poderia ser representativo.
Acho que não existe.
Mas tipo assim, um cara desses decidindo a política, fomentando a política de audiovisual do país, assim. Isso é uma coisa que é impensável, você dar 20 passos para trás. E no caso do Inca, é ainda mais absurdo, porque o Inca é um instituto que existe desde a década de 50, né? Então tem, tipo, quase 60 anos, ou já fez 60, acho que já fez 60 anos, obviamente já fez 60 anos, existe desde a década de 50, já fez 60.
É quase a idade da minha mãe.
Pois é, eu pensei na minha mãe também, que minha mãe tem 64, ela é de 60, então já tem mais de 60 anos.
Já.
É um instituto que tem mais de 6 décadas, e não é comparável nesse sentido com a Ancine, no caso, que a gente tem menos de 25 anos de existência contra essa experiência de mais de 60 anos de um instituto que sobreviveu, logicamente, guardadas as devidas proporções até da ditadura. Obviamente que existiu perseguição a cineasta, censura muito grande, mas ele não foi eliminado dessa estrutura organizacional da cultura. E isso é muito importante que a gente fale aqui também, para acabar com esse mito, né, de que é porque o cinema argentino ele é melhor do que o brasileiro. Não, ele tem mais tempo de experiência, pelo menos essa é a minha visão, né? Porque, como você estava falando, que dentro do Inca tem esse financiamento de uma escola preparatória cinematográfica, tem uma plataforma de streaming que é mantida, tem esses espaços públicos que só passam filme argentino, que é uma coisa lindíssima, é a coisa que eu mais amo em Buenos Aires, é o Cine Gaumont. Todo mundo que tiver a oportunidade de ir a Buenos Aires um dia, vá ao Cine Gaumont, que é a coisa mais linda. Eu, infelizmente, ainda não consegui ir em Buenos Aires depois que eles reformaram o espaço. Mas é, assim, uma coisa que a primeira vez que eu vi, eu falei, gente, isso não é verdade. Porque no Brasil a gente não tem isso, a gente não tem um espaço público gerido por um órgão federal, né, que mantém a atividade audiovisual no país inteiro, uma sala de cinema só para filme nacional. Isso, para mim, é uma conquista cultural tão grande, e enche, as pessoas fazem fila para ir lá assistir o filme nacional, as pessoas valorizam isso de tal forma.
Tem pipoqueiro na frente, até.
Pois é. A primeira vez que eu fui no Cine Galmon, ele tava fechado ainda. Ele ia abrir ainda, tipo, faltava meia hora para abrir. Mas já tinha umas pessoas esperando a primeira sessão. Aí eu fiquei lá esperando, né, com o meu namorado. Aí veio um moço super simpático que toma conta da sala, falando, é a primeira vez de vocês aqui, eu tô vendo que vocês não são daqui, que não sei o que lá. Mas aproveita, quando abrir, vai assistir um filme. Olha só esses cartazes aqui. Ele me mostrou os cartazes que estavam os filmes. E aí ele falava com orgulho tão grande. Aqui não tem filme de Ricardo Darín. Aqui só tem filme de baixo orçamento. Cinema independente argentino. O verdadeiro cinema argentino está aqui. E assim, isso me marcou tanto. Eu fiquei assim, gente, olha o que, que o Brasil perde de não ter um espaço desse. Porque se todo mundo tivesse um Cine Galmon perto para assistir filme nacional, ninguém mais falaria que filme brasileiro é só Globo Filmes. Ou falaria, né? Porque a gente está vendo aí com o Milei um bando de gente ignorante na internet falando que o Inca não serve para nada. Mas quando você entra na cidade, você sente esse clamor por cultura audiovisual, é muito diferente. Então, o Inca, para mim, se difere nesse sentido. É importante a gente deixar muito claro essa formação histórica do Inca, que é desde a década de 50. Então, ele passou... ele foi formado pelas mãos do Perón, né, que é o grande líder político da Argentina até hoje. Ninguém entende essa força do peronismo até hoje na Argentina, que é muito importante. Então, o Inca tem esse lado histórico que ele foi se desenvolvendo, né, até chegar nos finalmente que é hoje. E aí, se você quiser falar um pouco sobre essa base histórica do Inca, que é importante das pessoas saberem.
O Inca, bom, igual você falou, o Inca ele vem de uma história muito grande. E ele está relacionado, assim, ele começa com algumas coisas, ele começa com algumas leis e pequenos acordos de direitos de autor lá na década de 30, e ele vai, não era o Inca, né? Ele começa, o fundo de fomento, a cultura começa a se desenvolver mais ou menos por aí. Depois, em 48, o Perón cria um fundo de apoio à cinematografia, um fundo de apoio à cinematografia a fundo perdido, ou seja, que você podia, era um subsídio, você não tinha que dar retorno. E isso foi vital para o crescimento do cinema argentino. Isso antes do Inca, mas já era uma preocupação do Partido Justicialista e era uma preocupação que atravessava assim, né, o continente, era uma preocupação na Europa, era uma preocupação no mundo inteiro que existisse um fundo de fomento ao cinema, como uma via também de expressão popular e uma via de propaganda também. E o Perón fez isso durante... A Revolução Libertadora, em 1955, que derrocou o Perón, os libertadores, entre aspas, mas os liberais, que derrocaram o Perón, que foi um evento catastrófico, assim, bombardearam a Praça de Maio, foi horrível, eles tiraram esse fundo. Então, você já vê que vem de muito tempo, né, essa luta da direita para tirar fundo estatal da cultura. Depois, em 57, Perón volta e ele recria o Instituto, ainda no formato que era o ICA, era o Instituto Cinematográfico Argentino, e depois ele passa a chamar a INCA, que é o Instituto Nacional do Cinema e das Artes Audiovisuais. E ele é incorporado na lei, na famosa lei de 1968, que é a 1741, que é a Lei de Fomento à Atividade Audiovisual, criada na Argentina. Isso é o que dá autarquia ao Inca a ser um organismo à parte. Então, até então, ele vinha sendo só um fundo ou um instituto relacionado ao executivo. A partir daí, ele passa a ser um instituto autárquico à parte. Por isso que ele sobreviveu tanto tempo. É a base dessa sobrevivência de atravessar o que foi a ditadura, atravessar o que foram os anos do Menem, vem dessa possibilidade de existência dentro da lei. Essa lei foi revista depois, em 2001, ela também, por causa, óbvio, das mudanças no meio, né? Uhum. E ela é constantemente atualizada e desatualizada, mas é uma lei fundamental dentro do que é o audiovisual argentino. Ela é quase o mito fundador, assim, do audiovisual argentino. Óbvio que o audiovisual já existia antes, mas ela deu força a um instituto de canalizar todo o desejo e a preocupação da cultura audiovisual do país. E ser também um ente regulador, né? É para o INCA que as pessoas chamam, óbvio que não é para o presidente do INCA, mas é para o INCA que as pessoas chamam quando elas têm um problema de regular, de por que os filmes não estão sendo vistos dentro da cota de tela. Uhum. Então, esse instituto, ele tanto fomenta como ele regulariza. E essa é uma coisa muito importante, é uma visão muito importante que o INCA tem e que o país tem com o cinema. Eu sou super contra o pensamento de que o cinema argentino é melhor do que o brasileiro, e eu acho que... E na Argentina também você escuta o tempo todo: ah, cine nacional é uma porqueria. Eu gosto de... Tinha que fazer mais Tropa de Elite na Argentina. Então tem esse montão de comentário lá também, assim, existe toda uma parcela da população que não assiste filme nacional. Mas por causa desse fomento do INCA, muitas pessoas estão muito próximas ao cinema nacional, que eu acho que foi essa experiência que você teve no Espaço Gaumont. E o Espaço Gaumont, ele tem também outras sedes, não o Espaço Gaumont, mas o INCA 155, que é o aglutinador desses espaços. Ele está em outras províncias também e está, acho que, no Malba. Então, são lugares em que você consegue acessar os filmes argentinos a um preço também muito competitivo. É uma coisa que a pessoa pode estar andando na rua e decidir ir para o cinema.
Até hoje, né? Isso é impressionante. É impressionante. Eu estava lendo... Desculpa te cortar, mas...
Não.
Tem a ver com isso também. Eu leio muito um crítico de cinema... e na época de Argentina, 1985, ele estava falando que a escola do filho dele promoveu uma excursão para os alunos irem ver como tarefa da disciplina de história. E, se eu não me engano, era algo assim em torno de 1,50 o ingresso, colocando em real o valor. Muito barato e, assim... crise econômica estourando, e você pode ir ver um filme a R$1,50, R$2. Isso é impressionante. Eu fico chocada com isso. Porque se fosse aqui no Brasil, já estaria tipo a meia, R$20, mesmo sendo subsidiado pelo governo, por um órgão público.
Eu acho que muito dessa ideia de que a gente tem de fora, de que a Argentina é um país assim, que está todo mundo consumindo cultura, mesmo durante as crises, que é los teatros están llenos, mesmo durante todas as crises que o país vem enfrentando há 30 anos. Vem disso, vem desse subsídio, vem desse incentivo estatal com a cultura, em que é muito barato consumir cultura na Argentina. Uhum. Tanto teatro, como cinema, como espetáculo de dança, são coisas muito baratas. Então, toda essa visão que a gente tem da Argentina sendo cultural não é à toa, é porque existe uma intenção do Estado em fomentar essa visão, né?
Exatamente, um incentivo muito grande. Mas, de fato, assim, né, essa besteira que as pessoas falam que cinema argentino é melhor do que o brasileiro, a começar que a gente aqui no Brasil, quando a gente recebe algum filme argentino, que não é sempre, isso é quase que raridade, é sempre os filmes maiores, né? Como se fosse a Globo Filmes exportando filme para cá. Então, sempre tem o Ricardo Darín, sempre tem algum ator mais conhecido do grande público. Então, fica essa impressão, né? Tem gente que acha que não existe nem filme de comédia na Argentina, porque não chega aqui. E um dos filmes mais recordista de bilheteria é justamente uma comédia, né? Que é aquele Esperando la Carroça.
Esperando la Carroça.
Muito bom, incrível. Quem não viu, por favor, veja. A gente já deixa aqui de recomendação esse episódio. Esse filme é maravilhoso. E é um filme de comédia. E todo mundo gosta, assim.
Eu acho que desculpa.
Não, pode falar.
Para entender, acho que 50% dos memes da Argentina em rede social é preciso assistir Esperando la Carroça. Porque todos os memes surgem daí, assim, todo argentino tem metade desse filme, todas as cenas já gravadas no cérebro, assim, de tão importante que ele
incrível.
É pro cinema nacional argentino.
Uhum. Pois é, eu gosto mais de falar, inclusive, para quem tá ouvindo esse episódio já no Spotify, quinta-feira, lá no Exclamacion, que eu dei a dica no início desse episódio para ler o texto da Bela, lá tem um texto meu, que já está postado também, sobre o novo cinema argentino, que é onde a Argentina começa a trocar muita figurinha com o Brasil, né? Então, eu falo no texto, e vou repetir aqui, que para mim não é questão da Argentina ser melhor ou do Brasil ser melhor. Eu acho que são dois países que são muito irmãos nessa questão de produção cinematográfica, principalmente dos anos 90 para cá, que você tem a criação do Fundo Ibermídia, por exemplo, que os países começaram a colaborar. Então, você tem ali as primeiras tentativas de coprodução internacional entre países latinos. E depois, quando a Ancine chega nos anos 2000, é completamente vital essa união entre o Inca e a Ancine. A gente manda muitas pessoas para lá para fazer filme e eles também trazem muitos profissionais qualificados para fazer filme aqui no Brasil, né? Então, é uma troca de experiência e de trabalho e de valor econômico muito grande entre o Brasil e a Argentina. É uma coprodução internacional muito vital, e isso eu já ouvi da boca de muitos produtores argentinos também, que o Brasil é importante para eles nesse sentido econômico de produção. E esse é um risco que a gente corre com o Milei, né? Então, quer dizer, além da gente se preocupar com os nossos próprios problemas aqui, que não são poucos, a gente tem questão de cota de tela ainda, questão do streaming, questão do fundo setorial ter uma parcela maior para outras regiões, cota de tela em streaming, TV a cabo, em sala de cinema, etc., diversos problemas, a gente também tem o fator Milei que pode prejudicar muitos produtores brasileiros por conta desses acordos, né, bilaterais aí de produção, porque a Argentina é completamente vital para a gente.
Eu acho que é muito, como você comentou no começo, que o falecido afetou, as medidas do falecido Bolsonaro para o cinema nacional afetaram muito o desenvolvimento do mercado argentino também, vai ter esse efeito contrário, né, da Argentina afetando o mercado brasileiro. Porque a desaparição também de muitas produtoras independentes, pequenas, menores na Argentina, com se aprovada a lei ou o DNU, vai afetar também o mercado local. E isso vai... As coproduções, os Eu acho que é isso mesmo, assim, como quando o falecido Bolsonaro tentou desmantelar a Ancine, o Milei tentando desmantelar o Inca vai afetar a produção brasileira também, né? Uhum. É, o desaparecimento de muitas produtoras pequenas e até as grandes na Argentina que podem agora sofrer muita consequência com esse novo, com essa nova diretriz, vai afetar a produção brasileira também, de coprodução. Já existiam muitos filmes, né, feitos em coproduções e até que usavam no roteiro, né, muita coprodução de participação de roteiro entre brasileiro e argentino. Eu acho que isso é um problema grave, assim, que o Brasil vai ter que enfrentar de um lado melhor, está melhor sentado agora, né, já na janelinha do ônibus, mas a viagem vai ser a mesma. A Argentina agora, esses 4 anos, vão ser olhando para o lado sem paisagem, assim. Uhum. Vão ser 4 anos muito complicados. Eu realmente espero que não termine esse governo, mas, assim, visto de fora, eu não sei qual que é a outra opção também. Então, vão ser 4 anos muito complicados, em que a Argentina perde um pouco o bonde, justamente, que é importante agora do streaming, né? Então, o meu medo é que a Argentina perdendo esse bonde, ela já não consiga se recuperar depois, porque os outros países, né, continuam lutando por lei de diretriz de streaming, de cota de tela em streaming, e a Argentina vai ficar atrás nisso, e vai ser um problema grave, assim, e depois restabelecer isso.
Eu acho que o Congresso, de certa forma, comeu muita mosca durante a presidência do Alberto, porque essa luta aí para garantir pelo menos a regulamentação do streaming e atualizar, né, a lei audiovisual deles, que também já está muito ultrapassada, tipo, que nem a nossa aqui é dos anos 90 ainda. E a gente vai criando lei em cima de lei, ao invés de atualizar o que já funciona, comeu muita mosca de não ter essa percepção, essa discussão da regulamentação do streaming lá, né? E aí a gente vê coletivos postando ininterruptamente nas redes sociais, chamando para mobilização, para encontros com governadores, com deputados, a questão da regulamentação do streaming, e nada aconteceu, assim. Parece que o país, sei lá, estava às mil maravilhas nessa questão do audiovisual, para ninguém dar bola para isso, assim. Não teve uma audiência pública, por exemplo, que nem a gente teve aqui, de escutar o lado dos produtores independentes, e, de certa maneira, também escutar a posição das plataformas. Não teve nada disso, né? Sim, teve uma grande vitória ano passado lá, que foi a renovação dos incentivos por 50 anos. E cancelaram, né, a modificação que o Macri queria da questão do imposto que vem no ingresso de cinema, né? Que lá, diferente daqui, tem os 10% que vão diretamente para o INCA, que é cobrado no ingresso, e ele queria tirar esse imposto, mas não tirar o imposto para não ter os 10% no ingresso. Os 10% iam continuar no ingresso, mas o governo poderia decidir para onde mandar esses 10%. Não seria exclusivo do INCA. Então, isso foi barrado a tempo, ainda bem, porque entrava em vigor no dia 31 de dezembro do ano passado. Isso foi uma grande vitória, e acho que vai ser importante para passar esses anos Milei lá, ter pelo menos isso de garantia. Mas na questão do streaming, eu acho que o Congresso comeu muita mosca, deu muita bola fora. Ficou meio essa coisa, esse meme que a gente tem na rede social, sabe? Tá, tá bom, qualquer coisa vai nos avisando aí. Foi meio assim que o Congresso fez com a questão da regulamentação do streaming, que não é um assunto fácil, porque a gente sabe que existe esse lobby enorme, mas a Argentina, por mais que a gente, que o brasileiro tenha esse complexo de vira-latismo, de gostar de tudo que vem de fora e não gostar das coisas do Brasil, a gente quase não tem produção argentina nas plataformas de streaming. A gente tem muito menos produção argentina nas plataformas de streaming do que a gente tem brasileira, né? Então, essa é mais uma questão, né? Não tem regulamentação e as plataformas, por mais que agora elas se aproveitem dessa situação de calamidade para produzir barato lá, elas vão escolher a dedo o que elas querem fazer. Então, tem essa questão também da oferta de emprego, né, de oportunidades para esses profissionais.
Uma parte muito importante. Existia, eu acho que o que aconteceu na Argentina foi justamente todo mundo se mobilizou com coisas que iam acabar, como os 10% da entrada, o imposto, e a revalidação por 50 anos da ausência de imposto para financiamento cultural. E todo mundo esqueceu do trabalho que não ia acabar ali no momento, que era a modificação da lei da 17.741, que existia já há muito tempo, desde 2023, se acentuou um pouco mais a discussão. O diretor do INCA anterior, o Nicolás Butler, ele estava com uma proposta que começou a ser discutida, que era interessante em alguns pontos, e em outros pontos não, óbvio, mas que precisava dessa discussão na sociedade. A discussão ficou muito limitada a um ciclo pequenininho, ela não se expandiu, ela não incorporou outras partes da indústria e ela acabou morrendo. Chegou o caminhão do Milei, atropelou todo mundo e a gente vai ficar sem essa modificação na lei, essa atualização da lei que era super necessária, porque não só não englobava streaming, mas também todo o conteúdo interativo, as que agora cresce muito na Argentina. Então, existia também como você vai... outro tipo de acordo com os cinemas de exposição. Era uma lei interessante e que vai ficar, né, pro adeus aí por um tempo, pelo menos. E quando voltar a ser discutida, vai ser outro mundo. Então, a gente também está pensando agora numa lei para propor dentro de 4 anos, quando esse inferno acabar. Depois, eu acho que eu ia falar alguma coisa e esqueci. Eu acho que era... Bom, perdendo tudo isso, resta, eu acho, que é tentar blindar o INCA da melhor maneira possível. Existe já muitas pessoas que estão tentando fazer isso. E, não sei. Não sei o que tem que fazer, eu comecei a chorar aqui.
Rindo de nervoso,
assim, o que fazer. Mas vai ser uma questão bem difícil para o mercado também, para o mercado de trabalhadores. A Argentina era um mercado ainda com bastante apoio de sindicato. Eu trabalhei toda a minha vida sindicalizada na Argentina. Uhum. Muitas pessoas que eu conheço estão dentro de sindicatos, os sindicatos funcionam. O único problema é que não existe um sindicato de roteiristas. Era uma batalha perdida do ano passado. E esses sindicatos também vão sofrer cortes com o Milei. E eles vão ter menos possibilidade de lutar pelo direito do trabalhador dentro dessas indústrias, dessas empresas multinacionais. Essas empresas cada vez mais poderosas, sem nenhum ente regulador do INCA, vai ficar uma condição de trabalho muito difícil e muito complicada, assim, para todos os trabalhadores do setor. tanto baixo como alto, assim, eu acho que vai afetar todo mundo, tanto que até o Adrián Suara, que é o presidente da Polka, que é uma das produtoras, maiores produtoras da Argentina, assim, que seria uma Globo Produções quase, comparado livremente, assim, freestyle, porque não é um canal, é uma produtora, uhum. e que produz esses enlatados de comédia, assim, ele sempre teve muito calado na disputa durante o ano passado inteiro, ele sempre foi muito conservador na posição do Inca, e agora ele saiu falar, ele saiu, não citou Milei, mas ele saiu falar que a DNU era um absurdo, que vai acabar com o cinema nacional, e defendeu assim a cultura nacional e tudo. Então eu acho que de fora assim vai afetar realmente gente grande só, gente grande também, assim, não vai afetar só a produção pequena. E isso é isolador, assim, se não existe nenhuma possibilidade de fazer cinema, vai se complicar. Depois eu acho que eu vi algum outro realizador no Twitter falando uma coisa assim, que cinema sempre vai ter, porque sempre vai ter gente fazendo filme, né? O que vai acabar é a profissionalização do trabalhador do cinema, que é isso que o Bolsonaro tentou fazer, assim, acabar com um profissional roteirista, o que é pai e mãe que paga, que precisa de dinheiro para pagar conta de filho, ou a gente que precisa de dinheiro para comer e para viver, uhum. e tudo, a gente é profissional, a gente não é um ser iluminado, assim, a Lali também é um profissional.
Exatamente, e ela cobra para estar no palco, ela não faz de graça, ela ama o que ela faz, ela ama o que ela faz, ela está ali de bom grado, ela ama os fãs dela, ama os fãs, mas tem que ganhar o dinheiro dela para poder viver, né? E isso de acabar com a profissionalização, para mim é crucial nesse momento que a gente vê de várias mudanças acontecendo no mercado cinematográfico a nível mundial, em que se exige justamente a profissionalização, né? Países que estão surgindo aí como grandes mercados, dentro da Europa, por exemplo, a gente tem o caso da Espanha, que eu vivo falando, quase um hiperfoco aqui no podcast.
Mas quem escutou o episódio anterior?
Exatamente, mas é isso, assim, a Espanha, quando teve dinheiro em caixa, foi lá e investiu em profissionalização. Aí você vê a China crescendo na indústria cinematográfica também, investindo muito em profissionalização. A Coreia do Sul, a mesma coisa. E outros países que não deixam de lado essa veia de profissionalização. E isso cada vez mais é exigido para você colocar um filme no circuito internacional. Você tem que ter um profissional adequado, experiente para aquilo. Não é só questão de dinheiro, tem que ter uma pessoa que sabe o que está fazendo, né? Então é um retrocesso você querer achar que o profissional do audiovisual está ali de hobby, né? Está ali porque ele gosta. Ah, vou fazer um filme esse final de semana, mas de segunda a sexta eu trabalho num escritório de administração, nada a ver com cinema. Não é assim que funciona mais. Pode ser que um dia tenha acontecido isso de alguma forma. Mas hoje, cada vez mais, se tornou mesmo uma indústria de poder econômico, né? Então, você precisa profissionalizar essas pessoas, tanto os trabalhadores que já são super experientes, porque sempre tem alguma coisa nova para a gente aprender nessa questão do mercado, quanto quem está chegando agora, que quer entrar numa faculdade, quer estudar, quer fazer um curso técnico, quer aprender mesmo a lidar com audiovisual e tirar dali o seu meio de sobrevivência. E aí parece que essas direitas populistas que a gente tem, principalmente aqui na América Latina, parece que é um crime você querer ser artista, você querer ser algo que envolva a cultura. Parece que é um crime, parece que você está fazendo algo que, nossa, chamem a polícia, tem que te prender, é 20 anos de cadeia para você, porque você infringiu uma lei gravíssima.
É, essa é a ideia, né, de quem trabalha com cultura não quer trabalhar. Que a gente,
exatamente,
escutou todo mundo, assim. E é estranho porque toda essa direita latino-americana tem, assim, uma admiração com tudo que vem dos Estados Unidos. E os Estados Unidos, em Hollywood, foi o primeiro hub audiovisual de profissionalização total do mercado, né?
Uhum.
É, tanto que a gente viu que tanto que a gente viu que teve parado o ano passado inteiro por causa de uma briga de sindicato. Então,
exatamente,
a força, muito da força do mercado americano vem, do audiovisual americano, vem dessa profissionalização e de encarar o setor cultural como uma indústria que pode produzir emprego, né? E trabalho, fora a parte cultural. Parte igual que a gente vai voltar em propaganda, em visão de mundo, mas também fomentar o emprego. E isso não se, de alguma maneira, isso não se aplica aqui, né? Porque não é que os Estados Unidos não tem fomento estatal para Hollywood, né? Hollywood foi fundada justamente com um imposto baixo para colonizar todo o oeste dos Estados Unidos. Então...
Uhum, exatamente. Isso é assunto da Casa Branca, né? As pessoas decidem as coisas dentro da presidência mesmo, assim. O nível de importância é gigantesco. É, e aqui parece que é um crime. Tudo que a gente quer fazer, nossa, não pode. Não, mas tem que ver região X que está sem médico no SUS. Como assim você quer dinheiro para o audiovisual? Vamos dar dinheiro para a saúde, né? E não entende. E tem muito economista que fala essa besteira também, que deveria entender como que funciona um orçamento de um país, sabe que isso não existe, né? Tem um orçamento da saúde, um orçamento da cultura, e a gente tem um orçamento pífio de cultura aqui no Brasil. Eu não sei quanto que está... antes da tragédia Milei, quanto que estava o orçamento da cultura na Argentina. Mas aqui são números baixíssimos do orçamento federal mesmo. Então não tem esse impacto que as pessoas acham que tem. Ah, mas se não tiver mais Lei Rouanet, vai sobrar dinheiro para a saúde, para a educação, para a segurança pública. Não vai, assim. Vai continuar tudo do jeito que está. Se o político que você votou e você não cobrou continuar roubando dinheiro público, vai continuar da mesma forma, só não vai ter cultura. E aí vai ficar ainda pior, porque não tem nem aonde tirar algum lazer. E tem aí, contando do último número apurado, 700 mil pessoas sem emprego. Então vai aumentar o desemprego no país. Então é isso, assim, né? Pensar dessa maneira também, assim, atacar a cultura é completamente uma medida antieconômica para qualquer país, principalmente para a gente aqui da América do Sul, que já sofre demais com várias.
É isso. Eu acabei de ler aqui que em 2023. Não sei se eu falo, acabei de ler. Bom, em 2023...
Não, pode falar.
Eu acabei de encontrar aqui que em 2023 o gasto de cultura do Inca, no orçamento geral, foi de 0,018. Não.
Maior desculpa, do que o Brasil.
Foi de 0,0318. Não sei ler isso. Por cento.
Maior do que o brasileiro.
É maior do que o brasileiro, eu não sabia, não sei do que
E a Argentina tem o quê? 40 milhões de pessoas, por aí,
isso,
né?
É
por aí. E a gente tem 200 milhões. Então era para a gente ter pelo menos 2% do orçamento para a cultura. E a gente não tem nem 1%. Né? A gente tem 0,2%, se eu não me engano. E vai continuar abaixo. Praticamente o orçamento desse ano para a cultura no Brasil, a lei Aldir Blanc, mais uns trocados que decidiram dar para a gente, então é muito pouco dinheiro, porque Para quem não sabe, o orçamento da Lei Aldir Blanc é 3 bilhões de reais, então isso não é nada, é pouquíssimo. E vida que segue, né? É isso, assim, na verdade a gente não tem que pensar em acabar ou transformar isso num grande incentivo privado, né? A gente tem que, a obrigação, né, dos nossos mandatários tinha que ser formas de investir mais ainda na cultura, porque é algo que gera emprego, gera renda e tem um impacto enorme no PIB de um país. Isso não é, brincadeira, né?
Como já todos esses exemplos citados anteriormente, a Espanha, a Coreia do Sul, a China já perceberam, né?
Exatamente, é isso. Fora o que a gente hoje tem uma grande discussão do meio ambiente, né? E a indústria audiovisual, ela é tida como uma indústria verde, né? Porque a gente emite muito menos gases prejudiciais, muito pouco, né? Porque, sei lá, se a gente for contar uma filmagem, o que a gente vai emitir de gás ruim para o meio ambiente é só se a gente contratar várias vans para chegar nas locações. Mas fora isso, não tem um grande gasto nocivo para o meio ambiente. E é indústrias que geram retorno econômico. Então, é o grande foco do futuro aí de vários países é a indústria audiovisual. E a gente aqui, com a maior parte da Amazônia e a Argentina, e às vezes com esses focos de incêndio enormes que vira e mexe tem, a gente tinha que estar pensando nisso também, né? Mas, por um lado, nós temos um bom presidente, que é o Lula, mas que não vai mexer tanto no orçamento, e por outro, a gente tem um presidente que está obcecado por uma cantora de pop no país dele e não se incomoda com o país estar aí com quase 300% de inflação acumulado no ano.
É bem isso mesmo. O hiperfoco do Milei é na Lali e não no país.
E esse foi mais um episódio do Simplificando Cinema. Se você gostou, compartilhe esse episódio aí para o seu amigo que precisa saber dessas informações e considere apoiar o nosso projeto a partir de R$1 mensal lá na plataforma do Apoia-se. Lívia, meu muito obrigada também a você, a toda essa sua experiência, essa visão da Argentina. Deixa aí se você quiser fazer também o seu encerramento, deixar o seu recado, e é isso.
Marina, sou eu que agradeço, eu adorei, eu sou muito fã do teu trabalho, já te pentelhei mil vezes no Twitter e já escutei todos os podcasts e eu aprendo muito com você, assim que para mim foi uma honra total estar aqui. Eu espero que todo mundo também tenha se interessado um pouquinho mais pelo cinema argentino e pelo...
É isso, a gente volta na semana que vem com mais alguns panoramas sobre mercado cinematográfico. Um grande abraço e até breve.